diretamente de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Aqui é a Vini, e é com muita emoção que eu cumprimento a toda a nossa audiência com as minhas cordiais saudações e intenciono, desejo a ela um feliz mês do orgulho.
Direto de São Paulo, aqui é a Ellen, e eu gostaria de dizer que se for pra ficar solteira e morrer celibatária, vocês vão ficar esperando que eu vou direto pro inferno. Se vocês querem ficar sem casar, é problema seu.
De Salvador, Bahia, meu país. Aqui é a Paloma, e precisamos construir espaços seguros e uma sociedade sem LGBTfobia.
E diretamente de Guarulhos, aqui é Bob Luiz Botelho, e eu queria dizer que eu amo Jesus com toda a sinceridade do meu coração, mas a sinceridade do meu coração é que Jesus não é o único homem que eu amo.
Olá, para todas as pessoas que nos ouvem, sintam-se sumamente bem-vindas e acolhidas a mais um episódio da Kingdom School Podcast, produzido pela Kingship, Adventista do Sétimo Dia. Essa nossa organização, a Kingship, ela foi criada por uma pessoa LGBTQIAPN+, para acolher pessoas LGBTQIAPN+, adventistas, ex-adventistas, e para outras demais pessoas que se identificarem conosco. Nós acreditamos que toda pessoa LGBTQIAPN+, é criada à imagem e semelhança de Deus, e por isso ela tem o seu direito de afirmação em qualquer lugar que ela queira. E embora a Kingship não seja uma igreja per se, a nossa comunidade é um espaço de acolhimento e afirmação. Hoje iremos falar sobre um tema bastante espinhoso, infelizmente, bastante em voga nas redes sociais de pessoas cristãs fundamentalistas, sobre métodos paliativos para pessoas homoafetivas coagidas a reprimirem a sua sexualidade por conta de alguma doutrina denominacional. Dentre essas metodologias de repressão, falaremos sobre o casamento heterossexual compulsório, sobre o celibato também compulsório, mas antes, vamos à nossa vinheta. Pois bem, hoje estamos com duas pessoas convidadas, sumamente especiais e queridas, que prontamente aceitaram participar desse bate-papo conosco, Pastor Bob Luiz Botelho e a nossa coordenadora de aliados da Quinte, a Paloma Leite. Dou a vocês as muitas boas-vindas ao nosso podcast, Bob e Paloma. É um prazer ter vocês aqui conosco, reitero. E por favor, Paloma, você que já é da casa, conte para nós, por gentileza, e para nossa audiência, quem é você, e depois iremos passar a palavra para o nosso convidado de fora da casa, Pastor Bob.
Olá, eu sou Paloma, coordenadora de aliados na Kingship. Recebi esse convite com muita alegria. Gostaria de agradecer aqui, inclusive, publicamente, a confiança em mim para me juntar a essa equipe, fazer esse trabalho, que é muito importante. Nós nos reunimos com as pessoas héteros que desejam ser aliadas à comunidade. Nesse grupo, a gente trabalha bastante sobre conceitos, sobre Bíblia. As pessoas me procuram querendo aprender. Então, juntos estamos construindo esse espaço de aprendizado e segurança. Eu também sou psicóloga, formada desde 2014. Estou aqui também, junto à Kingship, para contribuir nos saberes psi. E eu espero que as informações sejam importantes para você que está me ouvindo agora. Que você consiga se entender, que você consiga crescer, se afirmar e se amar.
Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver escutando. Quero primeiro agradecer Kingship. Eu sou fã de vocês há muito tempo e estou muito feliz pela oportunidade da gente convergir nosso trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Bob Luiz Botelho, eu sou pastor da comunidade Mesa, em Curitiba, Paraná, e sou reverendo ordenado pela Igreja Antigua de las Américas, que é uma igreja latino-americana que tem mais de 100 anos, formada por comunidades independentes como a minha. Eu sou fundador do Evangelics pela Diversidade, que é uma iniciativa missionária que trabalha desenvolvendo cuidado pastoral para pessoas LGBTs que não têm igrejas em seus territórios. A gente também oferece treinamento para pastores e pastoras que querem trabalhar em suas comunidades locais com esse tema de maneira afirmativa, e a gente também faz um negócio chamado Advocacy, que trabalha na defesa de direitos de pessoas LGBTs para que a religião não seja usada como justificativa ou um instrumento de perseguição a direitos de pessoas LGBTs. Durante o ano de 2023, eu também sou membro associado das Nações Unidas, sim, eu trabalho na ONU, para temas de religião, pela Outright International, e estou muito feliz, assim, muito feliz. Sou casado com o Guilherme, que é um homem gay maravilhosamente lindo, delicioso, que é psicólogo, né? E a gente mora em Guarulhos, então eu vivo entre Guarulhos e Curitiba, que é a vida na missão. É isso aí, gente. Valeu.
Balta, antes de adentrarmos no tema, costumamos ter o nosso momento bálsamo aqui na King's Call. É um momento no qual pedimos para a pessoa convidada compartilhar um versículo bíblico que ela achar por bem ser propício para a nossa temática durante o episódio. Você poderia compartilhar conosco, por gentileza, um versículo para termos em mente durante a discussão hoje?
Com certeza, gente. Eu escolhi dois versículos, na verdade, mas um é complementar ao outro. O primeiro está na carta de Gálatas, no capítulo 5. O versículo primeiro diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E aí, como consequência e complementaridade, eu quero ler também a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, que diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade.
Pois bem, atualmente, especialmente, já é de senso comum que diversas pessoas LGBTQIAP+, vivam uma vida heteronormativa. Elas não podem se assumir como são e muitas vezes são incentivadas pelas lideranças religiosas a viverem um celibato para terem a sua salvação ou a experimentarem a dita vida heteronormativa. Quem sabe é uma fase, quem sabe dá certo. Nessa lida da heteronormatividade, que tanto condena as pessoas homoafetivas por serem quem são, eu gostaria de saber, e acredito que seja de sumo interesse da nossa audiência, se também, entre aspas, há a reprovação de Deus para quem prega que essas pessoas homoafetivas devam ser celibatárias para serem cristãs verdadeiras. Ou seja, supostamente, segundo dizem, há condenação para a pessoa homoafetiva que vive a sua sexualidade e também para a pessoa trans que decide viver sua experiência de gênero. Mas e para essas pessoas que contam com uma grande audiência religiosa, que contam com a sua influência como pessoas pastoras, que disseminam esses discursos às massas, há para elas alguma condenação por parte de Deus ou reprovação?
Bom, acho que a primeira coisa importante de dizer é que todas as vezes que uma pessoa tenta impor a definição de liberdade em Cristo para alguém, essa pessoa está cometendo violência e, portanto, ela está em pecado. Então, toda vez que eu digo assim: Paloma, você é livre para... Toda vez que eu falo que é livre e eu defino como essa liberdade deve acontecer, eu estou pecando, porque eu estou indo contra o que Deus chama de liberdade, né? Que é não haver nenhum jugo de escravidão. Então, toda pessoa que prega para pessoas homoafetivas que essas pessoas devem ser qualquer coisa que não livres, essas pessoas estão pecando contra Deus e contra a Bíblia. E foi por isso que a gente começou falando sobre o que o Espírito de Deus faz, que é fazer com que as pessoas sejam livres. E livre é livre. Eu sou livre para qualquer coisa. Não, eu sou livre, ponto. O que eu faço com a minha liberdade, sendo de maneira responsável, é de minha conta, porque eu sou livre. Então, acho que esse é sempre importante lembrar. Então, sim, todas as pessoas que pregam sobre celibato compulsório ou, pior ainda, né, sobre casamentos cis-heteronormativos para pessoas que não são cis-heterossexuais, essas pessoas estão pecando contra Deus, estão pecando contra as Sagradas Escrituras e estão pecando contra todas as pessoas envolvidas. Estão pecando contra a pessoa homoafetiva, contra a pessoa que será cônjuge dessa pessoa, caso seja um casamento forçado, e contra toda a possibilidade de gerações que surgirão nessa relação.
Eu acho essa pergunta que a Vini fez muito interessante e inteligente, porque a gente que tem na igreja uma experiência religiosa desde a infância, a gente costuma muito ouvir dentro das igrejas o oposto. A pergunta é sempre o oposto. Há reprovação para as pessoas que não estão num relacionamento hétero, cis, normativo e etc. Mas nunca eles se permitem fazer a pergunta ao contrário. Eles não experienciam a pergunta oposta. Há a reprovação para vocês fazerem isso? E acaba sendo um exercício bastante interessante, porque eu acho que as pessoas pessoas, elas não pensam que quando você impõe algo pra outra, isso é uma forma de violência.
Total, total. Inclusive, isso é teologia queer. Eu ia escrever no chat, mas pros ouvintes, gente, isso que Vini fez quando ela construiu essa pergunta é fazer o que a gente chama de teologia queer, que é deslocar, porque a gente sempre se coloca, Ellen, numa posição reativa, né? As pessoas falam que a gente tá em pecado, a gente vai lá e responde aquelas pessoas, que elas falam. E o que a Vini fez foi virar o jogo, assim. Essa pergunta, ela é, pra mim, uma das maiores expressões de teologia queer feita pela comunidade, assim. Então, sim, você tem toda a razão, Ellen.
É de aquecer o coração essas palavras de vocês, que pra mim são profundamente verdadeiras, mas talvez quem nos ouça, talvez tenha dúvida. Foi uma vida toda, talvez mais de diversos anos, vários anos, ouvindo um discurso de condenação. Será que eu posso ter certeza mesmo? A pessoa pode se perguntar. Então eu queria trazer pra vocês, realmente, se pode ter certeza de que Deus não condena as relações homoafetivas? Posso tirar essa culpa da cabeça de orar pra Deus pedindo varão? Entre aspas.
Pode pedir o varão.
Eu vou pedir o varão. Eu queria estar dizendo que eu pedi e Deus me respondeu. Eu queria dizer que Deus tem um varão pra mim e eu tô bem feliz com o varão que Deus me deu. Mas eu acho que eu respondo com a parte bíblica, espiritual. Paloma entra com a parte da culpa, né? É uma coisa mais complexa falar de culpa aí. Mas com certeza Deus não condena relações homoafetivas. Deus não condena identidades de gênero que não são cis. Deus, ele é criativo e a criatividade de Deus se expressa na diversidade, nas muitas possibilidades. A Bíblia, em momento nenhum, condenou relações homoafetivas ou identidades de gênero diversas que não fossem cis. E a maneira mais clara de explicar isso para as pessoas que querem usar o versículo tal, 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 é que o meu avô tinha 19 anos de idade quando a primeira Bíblia no mundo inteiro foi traduzida, traduzindo aquelas palavras do grego para homossexuais não herdarão o reino do céu. Então, até o meu avô ter 19 anos, o meu avô nunca leu uma Bíblia que condenasse a homossexualidade, condenava violência sexual, violência de gênero, condenava abuso, mas jamais relações homoafetivas. Isso é muito importante de ser dito, né? Então, biblicamente falando, espiritualmente falando, eu quero convidar todas essas pessoas que estão sofrendo, as pessoas ouvintes, né, Vini, como você muito bem falou, a elas abraçarem essa verdade no coração delas e submeterem isso à oração. Porque eu sou biblista, eu esqueci de falar isso na apresentação, então sou especialista em tradução bíblica, mas eu sou um viadinho de Jesus, extremamente assumido e celebrado por Jesus, não só porque eu aprendi o grego no original e sei traduzir, mas também porque a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Não só a voz do anjo, mas a voz do Espírito. Então, espiritualmente falando, eu quero convidar todas as pessoas que estão ouvindo a celebrarem uma vida espiritual perguntando: Senhor Jesus, você me celebra? E eu acredito no poder da oração para isso.
Eu acredito muito também no poder da oração, do relacionamento, do soprar do Espírito Santo. O Espírito Santo não seleciona pessoas para falar, só vou falar com hétero. Não, Espírito Santo está aí para quem quiser ouvir a sua voz, para quem quiser escutar esse chamado, ouvir a voz. E é muito chato quando pessoas ficam querendo colocar Deus dentro de suas caixinhas e determinar que tal oração não vai passar do teto, você não vai ir pro céu, não vai ser salvo. Os porteiros, eu chamo dos porteiros do céu. É violento e opressor esses discursos que não liberta ninguém. E Jesus morreu uma morte de cruz de sacrifício para nos dar a liberdade. E não tem mais porém, depende de. É a liberdade completa.
Você falando, Paloma, Bob também, sobre o Espírito sussurrar, né, no ouvido, soprar do Espírito. Eu já ouvi algumas histórias de pessoas LGBTs que estavam vivendo em conflito espiritual, pedindo uma resposta para Deus, para o Espírito Santo, se realmente era condenável ou se era tudo bem, ok, você ser LGBT. E o mais engraçado é que essas pessoas que procuraram respostas, o Espírito Santo de alguma maneira respondeu a elas. Posso citar aqui, por exemplo, a história do Jonathan, do perfil do Gay Adventista.
Maravilhoso!
Ele contando que uma vez ele estava pedindo, orava, jejuava, pedindo para Deus uma luz, né, sobre a questão, e que ele ouviu realmente uma voz falando para ele, que realmente estava tudo certo, estava tudo ok. Ele até achou: gente, será que eu tô biruta? Mas ele conta isso. E eu vi também, eu acho que não é meme, mas a moça tava contando, né, esses dias no Twitter, a história dela, de que ela também pediu uma resposta pra Deus, orando com muita fé, porque ela tava apaixonada por uma menina e não sei o quê. E ela também ouviu Deus respondendo pra ela. Deus falou pra ela assim: arrasa, gata. Foi o que ela falou. E aí, ela foi e contou, não sei se foi pro líder de jovens dela, o que Deus tinha falado, que Deus falou, arrasa, gata. E aí, no próximo sermão, o cara tava lá, falando sobre frutos podres e condenando a menina pra todo mundo, em cima do púlpito, sabe? Então, eu acho muito engraçado, porque essa experiência do espiritual com o sobrenatural, inclusive, pra muitas pessoas só é válida quando é a sua ideia, quando é a sua verdade que você tá propondo pros outros. Mas quando vem uma pessoa e fala que ela teve uma experiência espiritual, sobrenatural, que vai de contrário com aquilo que aquela pessoa acredita e que traz liberdade para o oprimido, para quem tá sofrendo, aí não é válida essa experiência. O que acaba sendo outra forma de violência também, que continua sendo perpetuada.
O silenciamento da voz de Deus, a voz que escolhe, né? Só algumas pessoas para falar, outras não.
Gostaria de aproveitar o gancho da fala de Bob para colocar o seguinte: remontando ao passado, se sabe por meio de evidências históricas que se celebravam casamentos homoafetivos nas primeiras comunidades cristãs. Sendo que na antiguidade celebrava-se tais casamentos homoafetivos, conforme apontam essas referidas evidências históricas, quando se misturou o conservadorismo com a fé, com a religião cristã?
Eu tô muito feliz por essa pergunta, Vini. Eu não sei quantas pessoas fizeram esse roteiro, mas eu amo falar sobre isso. Eu dou um curso chamado A Bíblia Me Condena, dá 8 horas de curso. E a gente vai texto a texto, né? E eu gosto de falar porque essa pergunta sua, amiga, tá muito relacionada a Romanos capítulo 1, assim. A pergunta sobre quando o conservadorismo ou a cis-heteronormatividade se mistura com a doutrina cristã, né? O jeito certo de ser cristão, entre aspas, né? Acontece na própria construção da identidade cristã da igreja primitiva. Então, as igrejas primitivas, elas eram muito diversas. A gente tem as igrejas que estão no cânon, então, Tessalônica, igreja, né, da Galácia, a gente tem as igrejas, né, que estão ali, né, igreja de Roma, mas existiam muitas outras igrejas, né, então quando você vai, por exemplo, ali pro Oriente Médio, tem a igreja copta, né, C-O-O-P-T-A, para quem quiser pesquisar, e é uma igreja primitiva. Até hoje existe uma igreja, inclusive institucionalizada, que não é católica, apostólica romana, mas que é fruto da igreja copta, né, e por que que eu tô falando isso, assim? Porque os apóstolos, né, e as descendências, as gerações dos apóstolos, como Tito e Timóteo, por exemplo, que são gerações geradas em Paulo, ou as pessoas que eram discípulas de Pedro, elas começaram a trocar as cartas, né? Algumas delas entraram no cânon, outras não, justamente para tentar regular e dizer, mas e aí, isso aqui é cristão ou não é cristão? Mas e aí, isso aqui é ou não é? Então, por exemplo, hoje no movimento queer, a gente tem discussões. Pessoas não binárias, é trans ou não é trans? Porque a gente está num momento histórico onde a gente não tem uma visão completa do todo, e aí tem discussões. A gente não precisa discutir isso aqui nesse podcast, né? Mas tem gente que vai falar que pessoas trans também contemplam pessoas não binárias, a sigla trans. Tem pessoas que vão falar, não, pessoas não binárias não são pessoas trans. E aí entra-se uma enorme discussão. Naquela época vivia-se a mesma coisa. Então, isso aqui é cristão ou isso aqui não é cristão? A própria chamada patrística, né, os chamados pais da igreja lá, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, essa galera toda, eles ficavam discutindo eternamente, por exemplo, a alma, o espírito e o corpo. É 3 ou é 2? Porque tem gente que acha que a alma e o espírito é a mesma coisa. Mas e aí, Jesus, ele ressuscitou em espírito ou ressuscitou em carne? Essas coisas todas. E dentro desse processo, todas as pessoas ouvintes, é importante vocês saberem que não houve consenso. Isso é muito importante de ser dito. Não houve consenso sobre a heteronormatividade como um padrão. E a principal coisa de se dizer do motivo de não haver consenso é que Jesus não disse nada sobre. E eu gosto muito de falar sobre isso, eu vou dar um spoiler aqui, vai sair um texto meu sobre o silêncio de Jesus, em um lugar aí, eu não posso dar muitas informações por motivos contratuais, mas eu escrevi sobre o silêncio de Jesus, e por exemplo, as igrejas cristãs, mesmo as primitivas, elas não tinham dúvida sobre alguns elementos a respeito do que Jesus disse, porque Jesus disse, mas todas essas outras coisas que Jesus não disse, elas eram coisas que não haviam consenso entre as igrejas primitivas, né, e eu acho essa coisa muito importante de ser dita, porque a maneira cis-heteronormativa de ver relacionamento relacionamentos, né? Inclusive, eu vou aprofundar a discussão em um outro momento, mas, por exemplo, casamentos não monogâmicos. Infelizmente, naquela época, sempre várias mulheres com um único homem. Mas algumas igrejas da antiguidade tinham essas expressões de arranjos familiares, né? Isso acontecia o tempo inteiro. E aí, quando se misturou o conservadorismo com a fé, religião cristã, eu posso dizer que aí sim, Roma. Aí Roma, quando a igreja passa a ser parte do Estado, quando o Estado, né, o Império Romano, absorve a religião como religião oficial do Estado, quando as pessoas, né, padres, clérigos, freiras, passam a ser funcionários do governo e da coroa, aí a gente tem um momento que aí sim, precisa doutrinar, e aí precisa decidir. E aí os padres daquela época, o Papa e as lideranças daquela época decidem. Então, por exemplo, foi quando foi decidido que padre não ia casar. Porque se você ler nos textos, você vai ver que o episcopo, ele tem que ser marido de uma mulher só. Mas na Igreja Católica Apostólica Romana, episcopo é celibatário, né? A gente tá falando de celibato aqui. Não é bíblico, mas é uma decisão da Igreja Católica quando ela foi absorvida pelo Estado. E aí o Estado não queria arcar com as custas de esposas, de padres e bispos, e aí estabelece o celibato. Então, essas coisas todas, elas têm origem histórica, né?
Eu queria fazer uma pergunta. Essa questão de não haver consenso das diversas coisas que Jesus não falou e não falou de fato, acaba dando assim a impressão para as pessoas que realmente houve um consenso. Por exemplo, Paulo escreveu carta para diversas igrejas, mas os conselhos que ele dava eram locais, não eram conselhos universais para todas as igrejas, né? Então, por exemplo, quando o Paulo estava falando lá em Romanos 1, que o povo gosta muito de usar aqueles versos lá para falar sobre os homens que deixaram, né, as suas inclinações naturais e se entregaram às paixões, não sei o quê, se realmente o problema era a relação homossexual, então por que que ele mandou um conselho só pro pessoal de Roma? Será que o pessoal de todas as outras igrejas, ninguém tinha relacionamento homossexual? Então ficou essa coisa na cabeça, sabe? Que realmente não faz sentido a gente pegar um conselho para uma carta e generalizar achando que ele tá falando de um conselho universal, né? Para todos os cristãos, porque realmente não faz sentido nenhum você viver em Roma, que a gente sabe que era completamente os costumes diferentes do que temos hoje, que não tinha problema com atos sexuais, homossexuais, muito menos com, por exemplo, sei lá, orgias públicas, do que a gente ouve falar, e achar que nos outros territórios de Roma não acontecia a mesma coisa. Mas então, por que que Paulo não deu esses conselhos para as outras igrejas?
Eu acho que tem uma coisa muito boa essa pergunta, Ellen, muito oportuna, inclusive, e acho que tem uma coisa muito importante de ser dita é que outras pessoas davam outros conselhos para a igreja que eram diferentes dos conselhos de Paulo. Então, por exemplo, existem cartas de João a Roma que não entraram no cânon, mas que têm conceitos diferentes dos conceitos de Paulo na decisão de pastorear a igreja. E aí eu acho que tem uma outra coisa também, né, que Paulo passa por um processo diferente dos outros discípulos, que é o processo de se afirmar enquanto apóstolo, porque ele não foi, entre aspas, escolhido por Jesus, né? Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo escolhido, né? Eu tô querendo dizer que ele não foi uma das 12 pessoas que Jesus chamou, seguiu e viveu a coisa toda, né? Então, eu acho muito importante a gente ter em mente que a construção do conceito de canonicidade do texto bíblico, ou seja, de que esse grupo de livros aqui, a gente vai chamar de sagrado e a gente vai chamar de palavra de Deus, não era algo que passava pela mente dos apóstolos e das pessoas que escreviam cartas. Elas não escreviam pensando daqui 5 mil anos, daqui X, né, 500 anos, as pessoas vão usar isso aqui como dizendo que é Bíblia. As pessoas só escreviam cartas, né, e disputavam conceitos entre si sobre o que era a vida e ministério de Jesus. Então, acho que essa é uma parte muito importante da discussão toda. E aí, dentro desse sentido, o que eu quero dizer é que eu não estou criticando e questionando a canonicidade da Bíblia, mas estou dizendo que a Bíblia é sagrada por me remeter à figura de Jesus e suas obras. A Bíblia é como um grande álbum de família. Às vezes tem um álbum de família que tem da minha mãe, que eu e meus irmãos, a gente sempre discute se aquela viagem foi a viagem que a gente passou por Ventania ou por Embaú, que são duas estradas diferentes. E aí tem uma foto da gente na frente do carro, e até hoje eu e meus irmãos, a gente fala, não, foi por Ventania, e outro fala, não, foi por Embaú. E a gente não resolveu aquilo, mas o que importa não é decidir se foi por Embaú ou se foi por Ventania, o que importa é lembrar que foi uma viagem de família muito gostosa, foi muito bom, né? O que importa não é lembrar, por exemplo, se tinham 5 mil porcos, 3 mil porcos, 2 porcos, quantos porcos caíram no abismo depois? Não é, não, o problema não é esse, o foco não é esse, a memória não é essa. A memória, quando Paulo escreve a Romanos, por exemplo, né, falando especificamente desse texto, gosto muito da aula sobre esse texto, o que Paulo está querendo dizer é, algumas pessoas ali, naquele contexto da igreja de Roma, esqueceram que Jesus não é só um líder político. E aí trocam a ideia do Deus invisível pelas coisas visíveis, né? Jesus, ele é sim um grande líder político, né? E, enfim, mas Jesus é mais do que isso. E ele tem potência de vida para transbordar além disso. Então, eu tô dizendo isso só porque, para mim, né, a leitura que a gente faz de Romanos ou de qualquer outro texto tá muito envolvida e desenrolada nessa perspectiva, né? Não sei se fez sentido ou se respondeu tudo que você quis dizer, mas acho que isso é importante de ser dito.
E para aprofundar essa discussão em si mesma, de onde vem a crença de que o celibato é a melhor opção para as pessoas homoafetivas?
Adoro. Assim, acho que a primeira coisa importante, o celibato, ele não foi considerado inicialmente para pessoas homoafetivas cristãs, porque o conceito de pessoa homoafetiva vai surgir, ó, anos depois. Anos depois. O celibato, ele foi uma alternativa de organização administrativa da vida de pessoas religiosas. Ponto. A igreja, quando se tornou apropriada pelo Estado, o que que acontece? Existiam vários tipos de pessoas devotas, e tinha algumas pessoas devotas que falavam, eu não vou mais namorar e nem casar com ninguém, porque eu vou me dedicar para a obra, para o reino, para Jesus, para pregar, para fazer as boas obras, ação social e etc. Mas o que eu quero dizer é que dentro dessas muitas possibilidades, tinha gente que ia com a família, o marido e a esposa iam servir, viajar e pregar, o marido e a esposa e as crianças faziam o trabalho missionário. Dentro, quando a igreja é absorvida pelo Estado, né, na igreja primitiva, tinha mulheres que davam ceia, tinham mulheres que lideravam, tinham mulheres que pregavam. Mas aí quando a igreja é absorvida pelo Estado e ela passa a ser igreja romana, né, igreja católica apostólica romana, porque pertence ao império, o Papa e o imperador tiveram que conversar e eles tomaram algumas decisões. Então a primeira decisão foi, só homens podem ser ordenados ao ministério. Não era um consenso entre todas as igrejas da época, mas quando a religião do Estado se tornou o cristianismo, o Estado fala, esse é o único jeito de ser cristão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o celibato para esses homens. Por quê? Porque o objetivo era, administrativamente, não ter despesas com filhos de pastores ou de padres, né, de bispos, de episcopos. Por quê? Porque o filho do militar, se o pai morre numa guerra, ele é função do Estado. E o Estado cuidava do filho desse militar. E se o bispo tivesse algum problema, ia ter a mesma coisa, entende? Então, para reduzir o custo, eles fizeram esse rolê de, assim, padre não casa, né? E aí eles usam e manipulam uma série de textos, decidem escolher texto A, texto B e texto C para absorver o celibato como uma opção para sacerdotes. Caminhando agora, fazendo um salto histórico muito grande para quando o conceito de homossexualidade surge, e aí a gente está falando, gente, de século XVIII, 1800, 1900 anos depois, tá bom? A gente está falando que nesse processo, essas pessoas, elas dizem, eu nunca vou ser feliz casando com uma mulher, nunca. E aí, por causa disso, reagindo a isso, é uma reação à demanda social que surge, porque até a palavra homossexualidade surgir, ninguém falava, eu sou homossexual, as pessoas falavam, ah, eu, X, eu não gosto de mulher, eu não pretendo me casar, as mulheres eram mulheres solteiras, né, na época da Inquisição, por exemplo, as mulheres eram consideradas bruxas, as mulheres que não queriam casar, então se você completava 30 anos de idade e você não se casava, a Inquisição te chamava, sabe por quê? Porque você era suspeita de ser bruxa, só por não ter casado. Muitas mulheres foram para a fogueira só porque não casaram. A Inquisição chamou, perguntou, ela não tremeu em duas respostas e foi lá presa, foi queimada. Aí, beleza, passa a Inquisição, o conceito homossexual surge, ah, é uma parte da identidade. Na época, né, era uma doença, homossexualismo, né, que se usa, né, pra quem é ouvinte, não se fala homossexualismo, é homossexualidade, tá? Mas eu tô falando aqui fazendo recorte histórico. Ah, então já que é uma doença, como trata? Com abstinência. E aí a gente tem a história do Alan Turing, né, que não era cristão, não tinha a ver com cristianismo, mas ele teve que passar pelo processo de abstinência compulsória, castração química, porque entendia-se que, entre aspas, o homossexualismo deveria ser tratado com a abstinência. E a igreja, né, naquela época histórica ali, a igreja dá uma resposta que é a resposta do celibato. Porque você já tinha o padrão de celibato pro pastor, pro padre, né? E aí você aplica esse conceito de celibato para as pessoas homossexuais, dizendo que assim como o padre vai ser recompensado na glória por não ter casado, né? A pessoa homossexual, mesmo que não siga a vida do ministério, vai ser recompensada na glória por ter matado, entre aspas, a sua carne, entre aspas, para, entre aspas, servir a Jesus ou responder ao amor de Jesus. E aí, esse conceito de celibato compulsório para pessoas que são homoafetivas, ele é um conceito que ele surge principalmente, e é reforçado principalmente 100 anos depois, quando tem a chamada epidemia do HIV. Se você der um Google, as pessoas que estão ouvindo, se tiverem estômago e já quero dar um aviso de gatilho, dá um Google, peste gay, entre aspas, e aí clica no Google Imagens. Você vai ver um monte de imagens de notícia de jornal, peste gay, peste gay, peste da homossexualidade. Vai ter aquele famoso texto do R.R. Soares falando sobre o pecado do homossexualismo, né, que saiu no jornal. Por quê? Porque naquela época a igreja precisava responder às pessoas que estavam morrendo por causa de uma doença. E aí a igreja fala, isso é o salário do pecado, é a morte. Lembra desse versículo? E aí você usa esse conceito para dizer, por isso todos os homossexuais precisam ser o quê? Celibatários. Para reprimir e para fazer o que a gente chama de controle social e demográfico, né? Que é o que a igreja tenta fazer até os dias de hoje, né? Controlar a maneira de ser no mundo, limitar a liberdade, que foi o versículo que a gente usou lá no início. Você é livre desde que a sua liberdade seja do jeito que eu, pastor, quero que seja, né?
Você falou que é biblista, eu queria deixar você na berlinda aqui também, porque antes de eu falar, né, primeiro, eu acho que a gente tinha que aderir isso aqui no Brasil, nesse negócio de celibato pra militar, né, família de militar.
Gata.
Querida, estamos falando de liberdade, deixa as pessoas.
Falou, mas ia diminuir pelo menos o gasto do Estado com os filhos de militares.
Tem que rever a política, vamos rever a política dos benefícios, mas deixa o povo namorar, casar, ter filho.
Ai, ai, tá muito boazinha hoje, pastora. Mas enfim, né? Aproveitando aqui, Bob, que você é biblista, você deu uma explicação bastante histórica, né? Sobre o celibato. Porém, muito que a gente vê, assim, a gente, por exemplo, que cresce na igreja adventista, que tem, assim, bastante coisas, assim, com questões doutrinárias, tem toda aquela questão que eu já vi nas pessoas apontando, o celibato. Jesus, por exemplo, quando ele falou de celibato, Mateus capítulo 19, quando os discípulos estão lá perguntando do divórcio, e aí Jesus dá uma resposta tão curta e grossa pra eles, ó, vocês divorciam das mulheres só porque vocês querem curtir com outra e deixar a esposa na rua da amargura. Jesus compara isso com um próprio adultério, não porque divorciar em si você tá em pecado, né, com outra pessoa, mas eu entendo assim que você tá em pecado porque a sua ideia é divorciar da sua mulher justamente porque você já tá com o desejo de que ela se lasque, você quer curtir com outra pessoa e a outra que fique na rua da amargura não é problema meu. Entra naquela mesma questão de linha de pensamento de que se você olhar pra uma mulher com desejos impuros, você já pecou. Era mais ou menos essa situação que eu entendo pra Jesus falar do adultério. E aí os discípulos ficam horrorizados lá e falam, ah, mas então desse jeito não convém nem casar. E se eu quiser largar da minha mulher por qualquer motivo idiota? Por exemplo, se eu quiser largar da minha mulher pra curtir o carnaval e eu não posso? Ai, que triste. E aí Jesus, ele fala, ele cita esse verso que eu vejo que várias outras pessoas da igreja já discutiram, dos eunucos de nascença, que as pessoas entendem como eunuco a pessoa que não pode fazer relação sexual, procriar e tal, porque é castrado. E aí Jesus no verso 12 do capítulo 19, ele fala que há eunucos de nascença, daí ele fala que tem eunuco que se fez eunuco por causa do reino dos céus e etc. E às vezes eles usam esse texto justamente para corroborar a ideia de que o celibato é forçado para o homossexual existe, porque tem gente que tem que se fazer eunuco para o reino do céu. Ou muitas vezes usa, né, o eunuco de nascença, que é o que já nasceu sem propensão a ter desejos por mulheres. Mas esse texto em nenhum momento está falando da questão LGBT homossexual. Então, eu queria o seu ponto de vista a respeito dessa parte quando o povo vem para essa parte bíblica aí. Porque, pelo que dá para entender do próprio contexto, Jesus não está arremetendo nada de homoafetividade. Porque, como você mesmo falou, esse conceito nem existia naquela época.
Sim, eu acho que essa é uma resposta que inclusive é muito simples de dar. dar, assim, né? Muito simples de dar, porque você falou do versículo 12, eu quero falar do versículo 11. Jesus respondeu, nem todos têm condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Então, eu falei a minha frase, né? Eu amo Jesus com toda a sinceridade do meu coração, mas a sinceridade do meu coração é que Jesus não é o único homem que eu amo, porque eu tentei ser celibatário. E tem uma parte muito interessante que é, Deus chamou, Deus banca. Se fosse pra eu ser celibatário, se Deus tivesse me vocacionado ao celibato, porque o texto não tá falando de homossexualidade, o texto tá falando sobre celibato, né? A gente precisa separar as discussões. Uma discussão é o celibato, outra discussão é a sexualidade, enquanto lá, lá, lá. Que é o que a igreja não faz, ela bate tudo no liquidificador. O celibato, ele é dado a algumas pessoas que, como o próprio Jesus falou, têm condições de aceitar esta palavra. E aí, condições de aceitar essa palavra é viver de maneira livre e plena, como eu falei lá no versículo. Foi para a liberdade que Jesus me libertou. Quando o celibato se torna uma prisão na vida daquela pessoa, é uma pessoa que vai ficar sofrendo emocionalmente porque vai se sentir solitária e sozinha. É uma pessoa que vai ficar sofrendo porque ela não consegue dar vazão àquilo que ela sente enquanto sexualidade, enquanto desejo de pulsão, porque ela se sente reprimida. É uma pessoa que provavelmente vai, né, entrar em vício de pornografia e não vai falar pra ninguém porque ela assumiu um compromisso com o celibato, e porque ela assumiu esse compromisso, ela não pode ter conversas corajosas, porque assim, as pessoas, elas acham que o quê? Que eu e meu marido, a gente não conversa sobre pornografia, e que eu e meu marido, a gente não conversa sobre desejo, né, que a gente pode eventualmente sentir, sobre outros homens bonitos na rua. As pessoas precisam entender que o que a gente tá falando aqui é de liberdade plena, inclusive com responsabilidade plena. Então, quando o celibato é um jugo na vida da pessoa, quando o celibato é uma dor na vida da pessoa, quando o celibato é caro a vida de uma pessoa e faz com que ela se sinta pressionada, emocionalmente fragilizada, aquela pessoa que, né, sofre porque não pode se relacionar, porque ela não é livre para, ela não está dentro do que Jesus falou, independente se é hétero ou se é homo. Por exemplo, existem muitos padres da Igreja Católica Apostólica Romana, que existe uma expressão até um pouco pejorativa, que é largou a batina para casar, né? Que são padres que abrem mão do ofício sacerdotal para se casarem com outras mulheres, porque para esses padres a vida celibatária era difícil, e Jesus é muito autêntico. Nem todos têm condição de aceitar essa palavra. Esses padres da Igreja Católica Apostólica Romana ou de qualquer outra igreja que exija o celibato compulsório aos sacerdotes, independente da sexualidade, e esses padres que sofreram porque se apaixonaram por mulheres, porque se envolveram emocionalmente e eram pressionados, obrigados a viver um celibato, eles não estavam debaixo da liberdade de Jesus. A igreja se tornou violenta, mesmo para esses padres heterossexuais e gêneros. Vocês estão entendendo? Porque não existe compulsoriedade no celibato para ninguém. E se não existe para o hétero, por que que para o homo vai existir? Porque aí vamos ler o versículo tranquilamente ali. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Quem nasce assim é eunuco. Gente que não vai desenvolver ao longo da sua sexualidade, da sua identidade, nenhum tipo de atração que a faça se envolver em uma relação erótica e ou afetiva. Tem pessoas que são afetivamente não envolvidas com ninguém, mas são sexualmente. Isso não é fórum de discussão, porque é da vida da pessoa, é privado, né? A pessoa tem direito de fazer e falar só o que ela quiser para quem ela quiser. Então, algumas pessoas, e aí veja, essas algumas pessoas só está condicionado àquelas que têm condição de aceitar a palavra, versículo 11. Eu tô com a minha Bíblia aberta aqui na tela da minha TV. Nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Alguns, aí ó, somente aqueles a quem isso é dado, tá? Alguns dos poucos a quem isso é dado são eunucos porque nasceram assim. Esses que nasceram assim, que não é o meu caso, eu, por exemplo, que sou gay, né? Eu nasci gay, mas eu não tenho condição de dar conta do celibato. Eu nasci viado mesmo, eu não nasci eunuco, eu nasci gay, né? Gay e eunuco são coisas diferentes. Eu nasci boiola, eu nasci gay, homossexual mesmo, que é o que eu nasci. Então não é o meu caso, certo? Eu não vou dar conta do celibato porque eu não nasci pro celibato. Eu amo amar o meu marido, eu amo Jesus com toda a sinceridade do meu coração. Mas a sinceridade do meu coração é que Jesus não é o único homem que eu amo. E qualquer tentativa de me fazer não viver a sinceridade do meu coração é reprimir a liberdade que Jesus me deu. Porque hoje eu chego pra Jesus e eu falo, amor, Deus, Jesus, eu tô com saudade do meu marido. Eu tô feliz que eu vou ver o meu marido quando eu viajo, enfim. Seguindo o versículo lá, gente. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Perceba, esses que se fizeram eunucos por decisão, ele tem um negócio muito interessante que é quem puder aceitar isso, aceite. A versão que eu tô lendo é NVI, Nova Versão Internacional. Então, por exemplo, Bob, você se fez eunuco por amor ao reino dos céus. Eu vou usar uma pessoa heterossexual. Paloma, vou te usar como exemplo, tá, amiga? Mas só como exemplo mesmo. Eu e Paloma, eu sou gay, Paloma é hétero, né? Enfim, os dois, o quê? Gostam de macho. É um problema, realmente, né? Mas vamos lá. A Paloma se sentiu chamada ao ministério, a vocação ao reino dos céus, e a Paloma decidiu que ela vai ser celibatária daqui pra frente. Então, ela não vai se relacionar com mais ninguém e tal. Vai ser uma mulher solteira pra vida toda. Ela decidiu ser eunuca, né? Eunuca seria, né? Por causa do reino dos céus. Aí Jesus tem uma coisa. Então, assim, Paloma, você não é LGBT. Você decidiu se fazer eunuco por causa do reino dos céus? Se você puder aceitar isso, Paloma, então você aceite. Se você não puder, Paloma... Jesus está falando no versículo ali. Mesma coisa da Paloma, que é uma pessoa hétero, que poderia ser lá uma missionária, solteira, em tempo integral, viajar o mundo. É a mesma coisa comigo. Eu poderia ter decidido ser eunuco pro reino dos céus. Mas eu falei, Jesus, eu não posso. Eu gosto realmente da coisa do cajado que me consola. Então é o meu jeito, assim. E aí Jesus falou assim, Bob, não dá pra você, realmente não conseguimos. E aí tem aquele grupo ali que tá entre o primeiro e o segundo, né? Outros foram feitos assim pelos homens, né? E aí a gente tá falando de pessoas que sofreram algum tipo de mutilação, de violência, né, genital, que naquela época, por conta de uma série de questões, saúde, né, porque a galera não sabia fazer tratamento de IST, uma série de coisas que acontecem, as pessoas foram feitas. Mas, enfim, não sei se eu deixei claro, eu nem entrei no mérito do grego, a gente poderia entrar, tá, gente? Eunuco é uma palavra no grego que vai significar uma série de coisas, tem uma série de interpretações. Mas eu nem quero entrar aqui, até porque eu já falei demais aqui, só pra responder essa pergunta, mas é importante deixar registrado isso, assim, né? O versículo, ele se resolve por si só, tá? Porque se eu terminar o meu casamento com meu marido hoje e decidir viver uma vida de celibato, ainda que eu não volte pro meu marido porque ele não quer, por exemplo, né? Ele tá aqui do meu lado ouvindo tudo que eu tô falando, tá, gente? Eu vou sofrer porque eu não posso aceitar o celibato. Eu não tenho capacidade de aceitar o celibato porque eu sou uma piranha. Não, porque eu sou uma pessoa romântica. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dividir a minha vida. Eu sou feliz. Inclusive, eu vou dizer um negócio pra vocês. O meu ministério no reino dos céus é muito mais potente porque eu tenho meu marido. O Guilherme, ele é a maior expressão de que Deus me chamou pro pastorado, é o meu marido. Porque só Deus sabe quantas vezes, e o Guilherme, né? Só Deus sabe quantas vezes eu quis desistir e foi o Guilherme que orou comigo enquanto eu chorava deitado na minha cama querendo desistir do ministério. E se eu não tivesse o Guilherme nesses últimos anos, certamente eu teria abandonado a fé e a carreira no ministério. Então, é importante as pessoas saberem que o exercício do meu ministério, ou como o versículo diz, né? Por causa do reino dos céus, a causa do reino dos céus na minha vida se completa também no meu casamento. Eu não estou aqui dizendo que o Guilherme obrigatoriamente é pastor comigo, né? E existem casos de pessoas que são dos dois, são pastores, enfim. O Guilherme, nesse momento, 2023, não é um pastor ordenado, mas o meu casamento é o que me permite permanecer no ministério também.
Resumindo, é sobre escolhas. Eu posso escolher o celibato porque eu quero me dedicar à missão, a viagens, a pregação, a converter meu mundo de gente. Eu escolhi, não é algo que é imposto. É sobre escolhas, você escolhe.
Em liberdade, né? Que foi o versículo que eu usei. Uma escolha é em liberdade. Se na liberdade que Cristo te libertou, né? Se onde o Espírito de Deus está, a liberdade, nessa liberdade você por si só escolheu, é isso, amiga. Coberta de razão.
Bem, em suma, agradecemos mais uma vez pela audiência de cada pessoa que nos escuta. Elaboramos, discutimos as temáticas aqui neste podcast e com mais profundidade para uma outra oportunidade, uma vez que o assunto contempla, voltaremos sobre os casamentos mistos ou casamentos forçados. Eu convido a audiência a seguir as nossas redes sociais, @sdasdakinshipbrasil, e o nosso Instagram, na bio, há um link onde você pode encontrar tudo sobre a Kinship Brasil. Link para o nosso coral, local, ouvir as nossas produções, poder colaborar conosco, poder ser membro e fazer parte da Kinship e muito mais. Muito obrigado pela audiência. E reitero, por gentileza, não percam nosso episódio acerca de casamentos mistos, casamentos forçados. Pastor Bob elucidará uma série de questões para conosco. Um beijo no coração de cada pessoa dentre vocês e que Deus, Deus a Deus, possa abençoar vocês rica e poderosamente, hoje e sempre.